braços, levante seu semblante e faça uma oração a Deus. Se apresente diante de Deus nessa manhã, na sua casa, nos seus átrios, a casa do Pai, no início de uma nova semana. Paizinho querido e santo, quero te louvar, quero te bendizer, porque realmente, como costumo dizer, Senhor, não é simplesmente um jogo de palavras, mas é um sentimento real, verdadeiro do meu coração. Não haveria no mundo, ainda que palácios, ainda que gabinete de um presidente, de um governador, de uma autoridade qualquer, Senhor, nada se compara ao privilégio de poder iniciar uma nova semana na Tua casa. E não tem lugar melhor no mundo para se estar do que a casa do Pai, daquele que nos dá vida, aquele que nos protege, aquele que nos provê, aquele que nos ama, que nos perdoa, que nos entende, que nos ajuda, que tem paciência para conosco. E eu quero te agradecer, porque é com esse sentimento que eu venho à tua casa nesta manhã, para te louvar, para te adorar, para te agradecer, para te engrandecer, para dizer que te amo, entendendo que fui amado primeiro, e que esse amor é imerecido, mas pelos méritos de Cristo eu recebo para a minha vida e para a vida desta igreja que se reúne nesta manhã fria, Senhor, mas que deixou, Senhor, o aconchego do seu lar para vir para o aconchego maior do teu lar. Obrigado, Pai, pela vida. Venho celebrar a vida te consagrando um culto de ação de graças, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que não haveria vida sem Ti, pois Tu és o príncipe da vida. E eu quero Te agradecer pelo privilégio de ter esta família espiritual chamada Igreja, Corpo de Cristo, para juntos Te glorificarmos, Te exaltarmos e bendizermos. Sê conosco, Senhor, nos abençoe com o que nós mais precisamos. A Tua glória manifesta em nossas vidas e neste lugar. Recebe o nosso culto e nos dê graça para falar do Teu amor, do Teu perdão, da Tua misericórdia. É a minha oração, consagrando ao Senhor a minha vida em cada novo dia desta semana e dedicando ao Senhor cada novo dia desta nova semana, em o nome de Jesus. Amém. Bom dia. Paz seja com todos. Que bom que você pulou da cama, que você acertou o relógio. Que muita gente aí não acertou, não é? E convenhamos, né? Hoje foi uma encrenca levantar, não foi? Eu sou de levantar cedo, tal, já não consigo ficar na cama, tal, mas hoje estava chato. Hoje, com esse friozinho ainda bem curitiboca aí, né? Aí complica tudo. Mas, louvado seja Deus. Aquilo que eu sempre digo, né? É bom sentir frio, sentir calor, sentir dor, sentir tudo. Né? Tô vivo? Não quer sentir mais nada? Hein? Não quer sentir mais nada? Pois é, quer, né? Então vamos celebrar a vida. Trouxe Bíblia? Só para variar, vamos abrir no livro de Salmos. Domingo passado, eu não sei vocês, mas eu amei a mensagem de domingo passado sobre o Salmo 22, que eu batizei do grito dos excluídos, né? Meu Deus, por que me desamparaste? O livro de Salmos, quanto mais eu leio, quanto mais livro eu compro, até ontem eu estava contando, só que eu já esqueci quantos eu contei, mas há quase 30 livros sobre Salmos, e estou esperando uma coleção que não tem jeito da editora botar no mercado, com todos os Salmos comentados por Spurgeon, coisa de séculos para trás, né? Mas que a gente sempre aprende. Eu tenho dificuldade com livros antigos, porque, sei lá, a Bíblia, a palavra de Deus parece que se renova mesmo, né, de verdade. Então aquilo que os antigos entendiam de uma forma mais rudimentar, mais uma teologia mais tradicional, hoje tem uma abertura assim que nossos irmãos nesses 2000 anos não tiveram. Com respeito à revelação, eu chamaria até renovação de entendimento a respeito das escrituras. Porque essas mesmas escrituras de 2000 anos atrás, no caso do Velho Testamento, de 6000 anos, o homem não tem mais do que isso. o homem tem exatamente 5.778 anos de existência. O resto é conversa fiada de ciência barata, que querem, né, especular coisas que não vão provar jamais, porque não tem prova. Eu não sei se vocês sabem, mas a ciência até hoje só conseguiu comprovar isso que eu estou dizendo. Nunca acharam nada com respeito a humanos, né? Que tenha 6 mil anos, por exemplo. É sempre menos, por uma razão muito simples. É o que o judeu está celebrando este mês de outubro, né? O ano 5.778. É isso que nós temos. Pronto, está aqui, está na Bíblia, né? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que essa mesma palavra que tinha intrinsecamente... Bom para falar domingo isso, essa palavra complicada, né? Intrinsecamente a palavra é sempre a mesma, mas ela vai se adequando aos tempos, às novas eras, né? E isso que eu acho realmente extraordinário na palavra de Deus. Como a gente, e como os nossos irmãos também, aprendemos nos mesmos textos coisas tão diferentes, mas que no seu bojo significa exatamente a mesma coisa, né? E o Salmo 51, ele é um salmo bastante pertinente, porque ele fala da misericórdia de Deus, do arrependimento de um homem, e de como uma pessoa, um homem, uma mulher, né, distraído em qualquer tempo da vida, pode se destruir, destruir uma família, destruir uma nação, e envergonhar o seu Deus. E eu particularmente, essa semana estou muito chateado, muito triste, muito decepcionado, por causa de gente que trabalhava, eu vou dizer trabalhava, porque não tem mais como trabalhar, vou continuar trabalhando conosco na igreja, e com toda a ajuda que teve, com todo o carinho, todo o amor, toda a misericórdia, toda a atenção, toda a paciência ao longo dos anos, dá uma pisada na bola tão feia que compromete sua salvação, destruiu seu casamento, envergonhou o evangelho, essa igreja e a mim, que era considerado um pai. E tudo por quê? Por brincar com uma coisa chamada pecado. E como eu fiquei remoendo essa coisa a semana toda, fatalmente eu tinha que acabar, só espero que termine como termina aqui, né? Porque por enquanto ainda está em fase, né? Que termine como termina esse salmo, afinal de contas, e a história de Davi. E quando a gente prega aqui, gente, sobre pecado, você pode acreditar numa coisa: eu nunca tive a intenção de agredir ninguém, de culpar mais ainda o culpado, de não usar de misericórdia nem nada. Ponha isso no seu espírito. Cada vez que a gente prega sobre esse assunto tão politicamente incorreto, mas espiritualmente tão necessário, chamado pecado, a gente só faz por um motivo: um alerta. Porque aos olhos de Deus... Está vendo essas câmeras ali? Tem mais espalhadas por aí, e algumas que ninguém vê, né? A qualquer hora, qualquer tempo, qualquer coisa que aconteça aqui dentro, nós temos gravado. Até já, inclusive lá fora, né? Estacionamento, rua do lado, essa coisa toda. Até houve algum incidente algum tempo atrás aqui na rua do lado, que a polícia veio requerer aqui da igreja a gravação da câmera lá de fora, que ajudou a prender bandido, né? Até domingo houve um incidente aqui na igreja de noite. E eu sempre digo isso, gente: aqui não tem só santo, não, viu? Aqui entra de tudo, tem de tudo. Por isso, sempre esteja esperto com as tuas coisas dentro da igreja e tudo mais, né? Mas está tudo gravado. E com o pecado é um pouco pior, porque quem grava isso não são as câmeras, são os olhos de Deus. E nada está oculto aos olhos de Deus. Então a gente fala isso com o maior amor do mundo. Não pisa na bola, se pisar, se arrepende, ou então não comprometa outros. Não arraste a igreja junto. Não arraste o seu pastor junto. Não arraste seu marido, sua esposa, seus filhos junto. Toma atento. Dá um jeito na vida. De preferência, arrepende e volta atrás. Mas não pense que duas pessoas não sabem o que você está fazendo. Deus e o diabo. Só torça que o dedo duro seja o Espírito Santo. Que aí haverá misericórdia. Que normalmente é o coiso. Aí é para arrebentar, é para envergonhar, né? Então eu quero só falar do alerta que Pedro, que passou por problemas, né, na sua vida, fez: sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa destruir. Ele não cansou ainda, esse encardido. Ele está aí, em volta da sua vida, armando os maiores laços, as maiores seduções. E ele não se contenta em destruir você, ele quer destruir tua família, quer destruir tua igreja, ele quer arrebentar com o teu Deus. Então é hora de acordar. E então, no momento, nesses momentos de não saber o que fazer, achando que podia esconder o seu pecado, entre outros salmos, né, porque ele escreveu também o 32 e o 38, dentro desse mesmo teor, como ele se sentia. E é tão fácil, né? Você sabe quando uma pessoa está doente, né? Você sabe quando um filho está doente, fica abatido, olheira, fica meio desaparecendo, meio sumindo, coisa parecida assim. Na igreja não é diferente. Na igreja não é diferente. A gente só dá um tempo, né? Deus é longânimo, você também tem que ser. Caso contrário, né? Então, Davi, na sua extrema angústia, depressivo, triste, abatido, desorientado, ele escreve: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. Isso que eu acho maravilhoso, né? O Davi era um cara muito sincero com Deus, por isso que era um homem segundo o coração de Deus. Ele não diz aqui: lava-me do meu pecado. Aí você vai dizer assim: e daí, pastor, não é a mesma coisa? Não, não é. Iniquidade é o pecado que nós sabemos que é pecado e fazemos conscientemente. E esse aí, segundo Hebreus, é complicado. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. As duas coisas, né? Porque eu conheço as minhas transgressões. Eu sei que eu estou pecando. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopro e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque ele tinha perdido, né? E sustém-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus a minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque o Senhor não se compraz em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um coração arrependido, um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então, te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então, se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Amém, gente? Amém. Vamos nos assentar nesse mesmo espírito? Sabe, eu estava... Quando se fala em Davi, eu, particularmente, quando leio alguma coisa sobre Davi, quando eu vejo alguma coisa sobre Davi, sempre me vem a lembrança dois lugares que eu estive. Um é Roma, no Vaticano, e o outro é Montevidéu, naquela avenida principal, que agora eu não me lembro o nome daquela avenida principal. E nesses dois lugares, a original, evidentemente, está lá em Roma. E uma réplica eu vi, e deve ter outros lugares do mundo, até em Curitiba tinha um restaurante, que tem aquela imagem de Davi nu, né? Aquela coisa toda, que alguns se escandalizam e tal, né? Tem aquela figura, e eu até tenho uma réplica pequenininha, que eu trouxe de Roma, de lembrança mesmo, com essas minhas manias de juntar a caqueira, né? Eu tenho uma dessa aí, né? E eu li por cima, assim, a história de como aquela estátua belíssima, na verdade ela é muito bonita mesmo, né? Magnífica, eu diria, né? Feita em mármore, né? Por um dos maiores artistas que o mundo já conheceu, que foi Michelangelo. E a história conta que num depósito de mármore na Itália, em Florença, esse Michelangelo foi lá dar umas fuçadas, como a gente diz, né? Para achar pedra, isso, aquilo e tal, para suas criações, afinal de contas, né? Pedras imensas. Um dos mármores mais conhecidos do mundo é o chamado mármore de Carrara, da Itália, né? Parece que é a terra mesmo dos mármores de melhor qualidade do mundo, né? Que custam fábulas, né? Fábulas, né? E nesse imenso depósito, Michelangelo descobriu um bloco bastante grande de um mármore, que ele se encantou com aquele mármore. Um mármore, um bloco, que tinha esse costume, que foi batizado de bloco Duccio. Nem sei o que quer dizer Duccio. Não procurei saber no italiano o que é isso. Ou é simplesmente um nome, né? Não sei, não é? E pelo que a história conta, esse bloco tinha 5 metros de comprimento. Puxa, não é pouca coisa, é daqui lá, né? 5 metros de comprimento, mas no meio dele tinha uma rachadura que aparecia e parecia ser realmente muito séria, né? E muitos outros artistas da época, eu não sei se vocês já viram filmes, pelo menos, a respeito desses, a humanidade, ela tem ciclos, né? Ela tem ciclos. E principalmente na arte, seja na música, seja na pintura, seja nas esculturas. Se você for ler, parece que nasce tudo ao mesmo tempo. Os melhores escultores da história parece que nasceram tudo junto com Michelangelo. As maiores cabeças parece que nasceram tudo com Da Vinci. Eu puxo a brasa para a minha sardinha, parece que as melhores músicas nasceram quando eu nasci, anos 50 e 60. Porque depois daí não fizeram uma porcaria nenhuma. Eu gosto muito de música de orquestra, por exemplo, né? E tenho muito, né? Até pedi para o Célio me passar para um DVDzinho para ouvir inteiro, 780 músicas de orquestras antigas que eu juntei aí, né? Essa coisa, músicas belíssimas de filmes. Essas coisas não existem mais nos dias de hoje, mas vão voltar a existir, não sei quando. É cíclico, afinal de contas, né? Então, nesse tempo, os artistas iam para o mesmo lugar para procurar blocos de pedra, pequenos, grandes, médios, gigantescos, como esse aqui, né? E todos eles, quando viam a rachadura, conta a história, né? Quando via a rachadura desse bloco, descartavam, já viravam as costas e deixavam, não peça para nada, né? Porque sabiam que a simples tentativa de tirar aquele bloco imenso daquele lugar e levar para o seu ateliê, ia rachar o resto. O sacolejo de carroças, aquela coisa toda de então, né? Certamente ia rachar aquilo. No entanto, Michelangelo, esse baita artista, gente, vocês precisam ver. Um dia vocês precisam visitar, pelo menos para ver as artes, né? Só para isso também, né? As pinturas da Capela Sistina. Que coisa espetacular. Rapaz, o olho humano tem que ver aquelas artes lá em Roma, né, no Vaticano. É uma coisa assim impressionante, né? Mas o Michelangelo apostou e não se deixou impressionar pela rachadura e levou a pedra para o seu ateliê, onde ele pintava, onde ele fazia suas esculturas especialmente, né? Por quê? Porque quando ele foi para esse depósito de pedras, ele já foi com um propósito. E ele foi muito rico nessas esculturas, vamos assim dizer, religiosas e históricas, né? Eu vou fazer um Davi. Ele já tinha um Davi na cabeça. Ele tinha um Davi na cabeça. Como quem pintou aquele quadro, por exemplo, né? Que é um artista lá do interior de Minas Gerais. Ele já tinha essa história do avivamento em Israel, a reconstrução dos muros de Jerusalém, e ele se espelhou na vida do Esdras, porque o Neemias era o que ia pro batente, né? E o Esdras era o que voltava a reunir o povo. Quando esse artista pintou esse quadro, ele já tinha um desenho na sua mente, que, segundo eu me lembro, o tempo que eu trabalhei com propaganda, a gente chamava de raft, que é um esboçozinho, um raft, né? Ele já tinha um raft na cabeça, e o Michelangelo já tinha um raft na cabeça sobre Davi. Já sabia que tamanho ele queria fazer. E aquela pedra enorme de 5 metros de largura era o que ele queria. E a rachadura foi uma aposta, vamos assim dizer, dele, né? Confiando na sua habilidade. Por quê? Porque quando ele viu aquela pedra, o tipo de pedra que era e tudo mais, ele sabia que Davi estava dentro daquele bloco de pedra. Era uma pedra bruta. Mas ele era o artista. Ele sabia que Davi estava ali dentro, e somente um artista sobrenaturalmente inspirado por Deus, e ele foi, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso, não é? Somente um artista como Michelangelo poderia tirar Davi de dentro daquela rocha, totalmente sem forma, um quadradão lá, que na sua aparência não era nada. Mas somente um artista do porte dele poderia tirar um Davi dentro daquela pedra, né? Aliás, é no comecinho de Jeremias, me vem à mente um versículo a teu respeito. Me vem um versículo a meu respeito. Jeremias capítulo 1. Olha o que Deus diz para você nessa manhã. Antes, 1:5 de Jeremias. Antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Isso ele disse para Jeremias. Para você, tira o profeta e põe testemunha. Te dei por testemunha de Jesus, a sua família, a sua cidade, a sua igreja, ao seu país, ao mundo, afinal de contas. Antes, você não tinha forma. Você era informe, você parecia um girino no ventre da sua mãe. Você não tinha forma, mas eu já te conhecia e eu sabia muito bem como você seria. Bonito que nem o seu pastor, né? Dois olhos, duas orelhas, dois furos no nariz e, graças a Deus, uma boca só e uma língua, né? Eu já sabia como você seria, Rogério. Deus já sabia como Davi seria. E mesmo assim o ungiu rei de Israel. Mesmo assim o denominou um homem segundo o meu coração. E olhando para as escrituras, olhando para a história de Davi, para a história não apenas espiritual, mas a história humana de Davi, nós vemos que o Davi humano, a respeito, a exemplo do Davi de Michelangelo, que está lá em Roma, e as suas reproduções pelo mundo, também teve uma rachadura séria, uma falha séria, que o poderia ter condenado a rachar no meio, a não servir para absolutamente mais nada, Mas assim como Michelangelo apostou naquela pedra, Deus apostou em você, ainda informe. E tudo isso aconteceria se Jesus não tivesse entrado em nossas vidas, nos valorizando, né? E o Salmo 51, assim como eu disse, o 32, o 38, tem mais um que eu não lembro agora, mas que eu li que dá para perceber que se enquadra nesse período depressivo, de tristeza, de angústia, que Davi queria esconder o seu pecado, e não tem como, não é isso? E enquanto, como ele diz, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram, meu semblante descaiu, eu não tinha mais paz, eu não dormia direito, eu estava inquieto, eu já não me apresentava mais diante de ti, porque eu não me sentia digno e assim por diante, não é? Então o Salmo 51 fala sobre o pecado que quase destruiu Davi, e que nos ensina, mediante o seu exemplo, como nós nos arrependemos dos nossos próprios erros, das nossas próprias fraquezas humanas, pois estamos muito sujeitos às paixões, aos pensamentos, né? Esse sangue que corre na veia aqui não é mole não. Né? Que o coração bombeia, né? Que a sede das afeições complica tudo, afinal de contas, não é isso? E a história vocês conhecem, que eu não vou contar, exceto que Davi, quando deveria estar fazendo a parte dele, que era estar à frente da batalha, mandou os soldados, ficou em casa fazendo coisa nenhuma, e como se diz, né? Mente vazia, oficina do diabo. Né? Então ele vê uma mulher bonita, como ele era um, vivia arrastando, como muita gente que a gente conhece por aí, né? Vivia arrastando asa para saia, né? Não podia ver uma saia, embora ela não era uma saia, mas era qualquer coisa, ela era mulher. Ele foi para cima, engravidou a mulher, e quando viu o tamanho do buraco, ele simplesmente disse, tenho que resolver essa situação, mandou vir o marido, para que, a troco de nada, mandou vir o marido da batalha para que ele deitasse com a mulher pelo menos um dia que ele viesse para voltar novamente, não é isso? Mas não funcionou e acabou articulando uma situação para que o marido fosse literalmente assassinado, botado à frente da batalha para morrer mesmo, o que aconteceu. E ele pensou que estava resolvido o assunto, né? Como Moisés enterrando o egípcio debaixo da areia. Não adianta. Tudo será descoberto, sempre, né? Mas então, nós vemos o arrependimento de Davi. Tudo bem que até esse arrependimento já está explicitado aqui nos salmos que ele cantava, que ele escrevia, mas ainda não tinha confessado, se arrependido de fato, confessado isso a Deus. E quando Deus viu que a viola estava em caco, que Davi o tinha envergonhado diante das nações, inclusive, né? E esse foi o motivo que ele perdeu o menino, que quando nasceu, não adiantou jejuar, não adiantou nada. Perdeu e acabou, e teve que enterrar o filho, não é isso? Já pregamos sobre esse assunto aqui em outros momentos, afinal de contas, né? Então, Deus usa um pregador, usa um profeta, o Natan, que usa até uma certa parábola, para ver se a ficha do Davi caía, e caiu, e ele se arrependeu, pagou o preço, porque uma coisa você tem que entender, irmão, irmã, eu tenho que entender, todos nós temos que entender, Deus é amoroso, é perdoador, mas não é bobo, como ele fez com Davi. O teu pecado, para a salvação da tua alma, está transpassado, mas esse mesmo pecado, você vai pagar em vida, ele vai te achar. E achou, foi toda aquela vergonheira depois, e sofrimento com seu filho Absalão, justamente seu filho preferido. Não tem jeito, para salvação, nós somos perdoados, mas pisamos na bola, semeamos. Se semeamos, temos que colher, não adianta reclamar, né? Mas nós aprendemos nessa situação o que fazer e o que não fazer. E como eu disse, não estou aqui para apontar o defeito de ninguém, porque eu tenho mais do que vocês. Aqui não tem nenhum santo, literalmente, no sentido que nunca pecou, que não está pecando ou que não vai pecar. O que nós temos é pessoas que têm que ter consciência que não pode permanecer no pecado. Aliás, não pode nem dar entrada a ele, porque você está comprometendo tudo isso que eu já falei hoje aqui. Mas o pior de tudo que você está comprometendo é a tua salvação, da tua alma que é eterna. Então não dá para cuidar. Os tempos são modernos, como eu disse, até os entendimentos são mais aprofundados e tudo mais, mas quanto mais você tem um entendimento aprofundado, mais você entende que não dá para pisar na bola com Deus. Não dá. É bobagem tentar. É sofrimento, é vergonha. Lá na frente vai trombar com esse tipo de coisa. Então, não querendo de jeito nenhum fazer assim, não é isso? A gente quer aprender sempre nas Escrituras e com pessoas como Davi, como agir, como fazer, como se comportar e entender que nós precisamos do auxílio de Deus em todos os momentos das nossas fraquezas, das nossas falhas, né? Então, essa oração que Davi faz, principalmente começando, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele é inteligente. Ele é muito inteligente nas suas orações, né? Tem misericórdia de mim segundo as tuas benignidades, o teu poder de perdoar, né? Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Me lava, Senhor. Por que me lava? Porque eu estou me sentindo sujo, né? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, eu sei que eu pisei na bola, eu sei que eu pisei, e o pior, o meu pecado, diz ele, está sempre diante de mim. Porque é o Espírito Santo agindo. É o Espírito Santo agindo, né? Alguns, como Judas, têm remorso e vão para o suicídio. Outros, como Pedro, se arrependem e dão uma volta por cima. Então a gente tem uma escolha. É isso que eu quero colocar aqui nessa manhã. Nós temos uma escolha. Por mais terrível que tenha sido o pecado, ou esteja sendo, nós temos uma escolha: viver ou morrer. O perdão ou a condenação, o céu ou o inferno. É antipático, mas eu não posso pregar diferente. Eu sou pastor de vocês, não é? Eu, bem ou mal, eu prego a palavra, não é isso? Então, a oração de Davi, ela se inicia com três pedidos ao Senhor, bem claros aqui, não é? Primeiro, ele fala de misericórdia. Nenhum de nós merece a graça de Deus. É um favor imerecido, não é? Porém, este Deus, que através do Espírito Santo está aqui nessa manhã, e que através do Espírito Santo está na sua vida, ele cuida de nós com carinho, com ternura, como a gente pregou domingo passado sobre o Salmo 22, né? E uma intensidade extraordinária, mesmo quando o nosso coração está meio distante dele, o coração dele não está distante de nós. O amor dele não está distante de nós, quando o nosso amor está distante dele. Isso é o maravilhoso nosso Deus. Nosso amor pelo Senhor até pode falhar, mas o amor de Deus por você jamais falhará. Dá para você entender isso? Ponha isso no seu espírito: jamais falhará. Se a primeira coisa que chama a atenção é a misericórdia, a segunda é, vamos assim dizer, a remoção, o tirar, né? A tinta da nossa falha na parede, por exemplo, nós estamos pintando tudo de novo essa igreja, né? Vamos mudar esses grafiatos, essa coisarada toda, né? Por fora tudo também, estamos dando um trato na casa do pai aqui, né? Mas muitas vezes você vê nas ruas essa bandidagem que fica aí, ainda chamam isso de arte, né? Pichação e tudo mais, deixa tudo feio, o prédio, a casa, a parede, afinal de contas, né? Mas essa pichação, né? Do nosso pecado, da nossa falha na nossa vida, deixa realmente, às vezes, marcas que nós vamos morrer lamentando aquela marca, porque fizemos aquilo, por não entender o poder, a profundidade, a largura, a imensurabilidade, poxa, nem sei se existe essa palavra, da grandeza do perdão de Deus para a nossa vida. Por não entendermos isso. Não importa o que eu fiz, Não importa o que você fez, se você matou, se você abortou, se você enganou, se você traiu, se você mentiu, importa o que você decide fazer com relação a isso. E se você tomar a atitude que Davi tomou, com certeza, por mais incrível que isso possa parecer, isso tudo será definitivamente, totalmente, completamente apagado do seu currículo espiritual. Não terá mais registro disso. Porque é o que Deus diz dos teus pecados: não me lembrarei mais. Lanço-os no fundo do mar. Mas tem gente que gosta de fazer do pecado o seu barquinho e ficar em cima do mar navegando nele. Vai se afogar. De repente, não vai dar tempo. Não é isso? Nós temos que confiar na compaixão do Senhor para apagar o nosso pecado do livro da sua memória. Nós temos que confiar na grandeza desse perdão. Acreditar. Se você não pode acreditar em você, acredite em Deus. Se você não pode acreditar na tua palavra, acredite na palavra de Deus. Se você não pode acreditar na tua misericórdia, acredite na misericórdia de Deus e viva nessa dimensão de vida. E a terceira coisa que ele aborda aqui é a purificação. Não adianta querer lavar carvão, gente. Não adianta querer. Pega o pedrinha de carvão, pode comprar qualquer produto mais caro que existir, pegar um paninho com água e tentar limpar. Você vai sujar a bacia, o tanque, a máquina de lavar, o pano, vai sujar tudo. E o carvão vai continuar sendo carvão. E tem gente querendo lavando carvão na vida. Não funciona, gente. Não funciona. Não é somente Deus. Não é esforço humano. É honestidade, é lealdade. Com a família, com a igreja, com Deus, consigo mesmo, que pode que nos levar a Deus e entendermos então que somente Deus pode lavar a mancha e a sujeira do nosso pecado. Somente Ele pode fazer isso. Nós queremos nos sentir puros outra vez, de modo que desapareça toda a impureza que adquirimos e o legado de todas as lembranças que ficam na nossa mente, das bobagens que nós fizemos. Só tem um jeito, é o poder do sangue de Jesus. É a misericórdia de Deus. E para que isso aconteça, tem que se fazer como Davi fez: pequei, errei, pisei na bola, te traí. Davi chegou ao fundo do poço, e no fundo do poço, ele fez aquilo que o apóstolo João ensina, 1:9 da sua primeira carta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar desse pecado, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, nos limpar, afinal de contas, né? E o Davi chegou ao fundo do poço, tinha pecado gravemente, quebrando os mandamentos, no caso aqui, de não cometer adultério, de não matar, de não mentir, de não furtar, de não cobiçar a mulher do próximo. O pecado nunca vem sozinho. Ele vem atrelado, é pecado sobre pecado, é um trem, só que não é o trem da alegria, é o trem da desgraça mesmo, né? A gente nunca peca. Primeiro, a gente nunca peca sozinho. E segundo, a gente não comete um pecado só. A gente vai amontoando, infelizmente, né, pecados, né? Você veja que um único pecado, Davi infringiu pelo menos 5 ou 6 mandamentos de Deus. É assim que funciona. A gente tem que acordar para essa realidade, né? Os laços do pecado, eles, como é que eu vou assim dizer, como uma malha, eles se entrelaçaram. Como que diversos fios de obediência formaram um pano de fundo para a vida de Davi. E isso acontece conosco também, né? Na vida de uma pessoa que tinha intimidade com Deus, que tinha vida com Deus, né? Ele comete pecado. E Deus força a chegada do arrependimento. Por quê? Porque ele não permite a desobediência permanente. Não tem como permanecer no erro.
Não pense que Deus não está vendo, que Deus está bobo, que Deus está gagá, que está com Alzheimer, qualquer coisa, que não está vendo. Está vendo, ele só está fazendo uma coisa. Ele está exercendo a sua longanimidade antes de exercer a sua justiça. Ele está dando um tempo, mas não está sendo bobo, né? Então, dessa forma, como eu já falei para vocês, o profeta Natan é enviado a Davi, visto que, pelo que a gente vê aqui, ele chega a fazer música da sofrência dele. Mas parece que ele não estava muito afim de confessar o pecado. Porque ele ia comprometer o casamento dele, o reino dele, o Deus dele, como se já não tivesse tudo comprometido. Então Deus simplesmente vem e entrega Davi. De uma forma realmente contundente e inteligente, né? Então, eu faço uma pergunta aqui nessa manhã, para mim e para vocês. Quem será o nosso Natan? Deus ou o diabo? Como aconteceu, falei tristemente aqui nessa semana, a internet, o Facebook, agora tem essa porcaria aí, né? Que quando denuncia, arrebenta com a pessoa pro mundo. E o diabo velho está usando, deitando e rolando no Facebook, no Instagram, no Messenger, e nesses outros tópicos que eu não conheço aí. Está deitando e rolando. Se é um bom instrumento para evangelização, também é um bom instrumento para destruição. Aliás, mais para destruição, evidentemente, porque o mundo está posto no maligno, né? Mas voltando rapidamente no Salmo 51, Davi está, então, agora, meio na marra, assumindo a responsabilidade pelos seus atos. E, gente, a restauração só pode vir quando reconhecemos a nossa própria falta de obediência, né? As coisas só vão mudar quando nós realmente reconhecermos, a gente tomar uma atitude de lealdade com todo mundo, mas principalmente com Deus. No entanto, por que Davi diz que seu pecado foi contra Deus somente? Né? Ele não fala da mulher dele? Ele não fala da nação? Não foi também contra Urias, contra Batseba, né? Contra o filho dele que nasceu e nasceu só para morrer, e contra o povo que, do modo geral, o tinha como um exemplo que confiava nele? Não será porque todo pecado essencialmente é uma rebelião contra Deus? Então ele sabia, mais do que ninguém, que acima de tudo, o pecado não era contra a esposa. O pecado maior não era o adultério. O pecado maior não era o assassinato de Urias. O pecado maior não seria a vergonha de Israel. O pecado maior era e sempre será contra Deus. Estamos pecando contra Deus, contra a sua palavra. E enquanto não encararmos dessa maneira, não haverá cura na nossa vida, gente. Não haverá cura na nossa vida. E nós não podemos viver desse jeito. Então, como eu disse, estou apenas chamando atenção para mim, para você. Porque se Davi, que era Davi, comete isso, imagine nós. Temos que estar, nos cercar de todos os cuidados. Porque pecar é dizer, quer saber de uma coisa? Eu gosto. Ninguém tem nada com a minha vida. Vou resolver tudo do meu jeito. Deus não está olhando para mim. Tenho minhas necessidades, tenho minhas paixões, minhas solidões, minhas carências. E se Deus me impôs algum limite, eu vou fazer do meu jeito, porque eu é que gosto de mim, eu é que sei de mim, né? Então, quando cometemos pecado, gente, não estamos completamente conscientes de estar transgredindo contra Deus. A gente acha que é só um adultério. A gente sabe, a gente acha que é só um roubo. A gente acha que é só um, seja lá o que for. A gente já parte para esses casos aí, né? Mas qualquer um outro, né? Não estamos conscientes que o pecado não é esse, que o pecado é contra Deus, né? Então, assim, olhando para as escrituras, para o Salmo e para a história que está lá em Samuel, em 1 Samuel, né? Nós vemos que Davi reconhece diante de Deus, em outras palavras, né? Tu estás certo. Chegou um momento que ele diz isso. Tu estás certo. Eu estou errado. Ele não, meio na marra, né, por causa do profeta Natã, que é usado por Deus, né, ele não subestima mais a gravidade do pecado que está nele, né? E entre os versos 7 e 9, purifica-me com esopo, ficarei puro, lava-me, ficarei mais alvo do que a neve, faze-me ouvir júbilo de alegria, por quê? Porque estava triste, para que gozem os ossos que tu quebraste, ou seja, porque estava doente, estava depressivo, estava para baixo, esconde a tua face dos meus pecados, bonito isso, não é? Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Entre esses três versículos, 7, 8 e 9, nós vemos Davi renovando o seu apelo para que Deus o perdoe, para que Deus o purifique, para que Deus tire dos seus ombros, do seu coração, da sua mente, da sua vida, aquele peso absurdo que ele mesmo colocou através de uma pisada na bola monumental, né? Então, gente, a verdade é uma só, sempre será. O arrependimento tira de nós, ou tira a gente, de uma situação de tristeza, de depressão, de angústia, principalmente de fracasso, e nos conduz, novamente, nos reconduz a um plano que Deus tem estabelecido para a nossa vida, para o amanhã, para o futuro, principalmente para a eternidade, né? Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar, para limpar, para santificar, para purificar, para lavar, né? E então Davi no verso 10 pede um coração puro. Somente Deus pode nos dar isso, porque o coração do homem não é fácil. Nós sabemos isso, todos nós sabemos disso, não é isso? A obra da restauração, assim, pessoal, está além de qualquer esforço humano. Não é médico, não é psicólogo, com todos os seus valores. Não é analista, não é psiquiatra que vai resolver isso. O velho coração é demasiadamente cheio de pecado, naturalmente cheio de pecado, para funcionar bem. Nós precisamos da graça de Deus, da ajuda de Deus, da misericórdia de Deus. Então, como ele pede, Deus vai nos dar um espírito renovado. Quando a minha consciência está limpa, eu posso enfrentar com coragem, com determinação, com autoridade, tudo que vier pela frente. Porque Deus me dá um espírito inabalável. Quando eu estou de bem com Deus, eu enfrento qualquer situação, por mais absurda que ela seja. Porque eu sei, eu não tenho dúvida de que Deus está comigo. Amém? Por quê? Porque eu sei que eu estou com Ele, né? Então ele fala da presença de Deus no verso 11, né? Aqui a gente vê, vou correr um pouquinho, Davi conheceu a dor de ser banido da corte de Saul, lembram? Saul faz ele correr de lá, porque o Saul, mesmo sabendo que ele tinha sido ungido para sucedê-lo um dia, bem por causa disso, com ciúme, com inveja, aquela, não querendo mais perder o poder, aquela coisa toda, ele acaba sendo banido da corte de Saul, não é isso? E agora Davi não quer ser banido da presença de Deus, ele já sabe como é ruim isso. Ele estava no palácio junto com o rei, na mesma mesa comendo, e de lá ele foi expulso. Imagine ser expulso da mesa de Deus. Imagine ser expulso da presença de Deus. Ele não quer isso, né? E ele pede então o quê? A plenitude do Espírito Santo. E você já percebeu, eu já percebi, todos nós já percebemos, que o Espírito luta conosco quando nós estamos em pecado. O Espírito Santo, ele luta conosco. Ele nos inquieta. Alguns pensam que é remorso. Não, é convicção de pecado, que a gente não quer assumir e não quer resolver. E infelizmente, por isso a gente fica desassossegado, né? Ele não deixa de ser fiel em nos convencer do pecado. Muito pelo contrário. O Espírito é que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que nos convence disso tudo. Quando nos arrependemos, Deus põe novamente o ânimo na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. Volta a alegria da salvação que ele tinha perdido aqui, né? E ele então se propõe a estar pronto sempre, ou de prontidão para agradar a Deus. A pessoa perdoada não precisa de impulsos externos, de campanha, disso, daquilo, igreja bonita ou não, qualquer coisa, pregador de fora ou qualquer coisa parecida assim, não é para fazer o bem, mas deseja sempre um espírito voluntário para servir ao seu Deus, que é a palavra que ele usa, o espírito voluntário, né? E finalmente, a gente acaba se tornando não um estropício, mas um benefício para os outros. A família, a esposa, o marido, os filhos, a igreja, o evangelho, tudo acaba sendo abençoado por nós sermos uma bênção, né? A partir da nossa experiência de arrependimento, de conserto com Deus, a gente levanta a cabeça, a gente tem um novo ânimo, uma nova alegria, a gente olha para frente, não é? Quando poderemos, como ele diz aqui no verso 13, ensinar os outros, que lamentavelmente estão no mesmo caminho, que caminho tomar, afinal de contas. Então, o que, que a gente vai dizer, não é? A gente vai dizer que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Não adianta corrente de oração. Não adianta trabalhar na igreja, não adianta tocar música, fazer louvor, adoração, pregar a palavra. Não é isso que Deus quer de mim. Ele quer um coração quebrantado e contrito. Porque isto, quando eu assim me apresentar diante dele, em toda e qualquer situação da minha vida, ele não vai me desprezar. Amém? Então, gente, aquele bloco de mármore lá do começo da nossa fala aqui nessa manhã, não tinha o bloco em si, a capacidade, é evidente o que eu vou dizer, né? De escolher um Michelangelo para exercer toda a sua arte sobre ele. Mas você tem, eu tenho, a escolha de pedir ao Senhor que faça da minha vida uma obra-prima como Michelangelo fez daquele mármore rachado. Amém? Nós temos essa capacidade, né? Pedir que ele venha esculpir, né, com seu cinzel, com aquelas ferramentas todas que às vezes doem, né? Mas que ele venha esculpir, que ele venha aperfeiçoar sua própria imagem nesse material bruto que sou eu, que é você. Assim como Michelangelo esculpiu a imagem de Davi naquela pedra bruta. Nós podemos pedir isso a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. Muda a minha vida, muda a minha história de vida. Limpa-me pelo poder do sangue de Jesus. Fique de pé um instantinho, porque eu vou parar, porque já estourei o meu horário aqui. A escola bíblica está começando com aulas preciosíssimas sobre Lutero, né? E a reforma é que você deveria ficar. Põe a mão sobre o seu coração. Paizinho querido e santo, eu quero te louvar. Eu quero te bendizer, porque a dureza da tua palavra, nos exemplos que ela contém, nos conselhos que ela contém, na doutrina que ela contém, por mais duros que sejam, são os melhores que poderiam ser, para que a minha alma não venha se perder. E se pequei, ela me ensina que em Jesus eu posso me regenerar completamente, se eu quiser. Se eu tomar uma atitude, que na verdade é dupla, confessar e deixar. A partir do momento que eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia. E é isso que nós estamos pedindo nessa manhã, nesses dias de tanto pecado, de tanta imoralidade, de tanto ataque maligno sobre nós, especialmente brasileiros, ó grande Deus. Tem misericórdia da tua igreja que somos nós. Tem misericórdia de cada um de nós que também somos a tua igreja. E ajuda-nos nas nossas fraquezas, a vencermos nossas paixões, nossas inclinações, nossos hábitos, nossos vícios, enfim, vencer tudo aquilo que nos afasta de ti. Que a tua misericórdia seja exercida de uma forma tão sobrenatural que nós possamos, a partir dessa manhã, voltar a vivermos uma vida de comunhão contigo, portanto, de alegria, de satisfação. Ainda que isso custe, nós temos que deixar alguma coisa que nós pensamos que amamos, mas só pensamos. Que afinal também não somos bobos de amar aquilo que nos destrói. Seja lá o que for isso, ajuda-nos, abra nossa mente, abra os nossos olhos. Que o Espírito de revelação tome conta da nossa vida, para entendermos, enxergarmos essas coisas, e nos afastarmos delas e nos aproximarmos de ti. É a minha oração em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém, gente? Então, bem rapidinho, vamos levantar dízimo e oferta para o trabalho de Deus, gente? Quem está trazendo o seu dízimo, vem à frente do altar. Segura uma oferta de gratidão na sua mão.
Já quero chamar, eu estou vendo um monte de gente de verde lá no fundo, aqueles professores para vir aqui à frente, vem aqui no altar. Aliás, todos os professores da igreja, de curso, de escola bíblica, de, enfim, vem aqui no altar, eu quero orar por vocês, que hoje é o dia do professor, né? E se tiver professor do ensino público, também vem aqui no altar, logo em seguida que nós oramos pelas ofertas, para orar por vocês, abençoarmos vocês. Nunca esteve um peso tão grande de responsabilidade sobre os ombros dos professores nesse Brasil como hoje, né? Porque infelizmente a rede de ensino foi comunizada, né? Foi esquerdizada, e só pregam esse nojo que estão tentando botar na mente das nossas crianças, né? Esse povo precisa da graça de Deus para resistir a essas coisas, porque vão ser perseguidos por resistir, né? Senhor, aqui estão dizimistas nessa igreja, muitos deles à frente do teu altar, consagrando seus dízimos nesta manhã. E eu quero neles abençoar todos os dizimistas dessa igreja. Que a tua graça, a tua bênção, o teu poder venha sobre as suas vidas financeiras, econômicas, profissionais, sobre a sua dispensa, seus negócios, seus empreendimentos, seus salários. Meu Deus, faça prosperar o povo que te é fiel, segundo a tua palavra. Recebe e consagra dízimos e ofertas, abençoando dizimistas e ofertantes, em o nome de Jesus. Amém. Senta só um instantinho. E hoje à noite, gente, como vocês estão vendo aqui, vocês vão se surpreender ainda com hoje à noite aqui. Hoje à noite nós temos a cantata infantil. Quinta-feira, a tarde toda, e graças a Deus que fez um tempo bom, né? A tarde toda nós tivemos um caminhão de crianças aqui, do Ministério Infantil da Igreja, não é isso? E muitos dos alunos da escola bíblica também, que todo domingo de manhã estão com seus pais aqui da igreja aprendendo mais da palavra. E hoje nós vamos fazer o contrário, né? Hoje são eles, a criançada toda, que vão alegrar o coração dos pais, da igreja do modo geral, e mostrar para vocês o que se faz com os seus filhos aqui durante todos os cultos e na escola bíblica. Vocês vão amar. Eu sei que vocês são encardidos, vocês só vêm de manhã e acabou, né? Mas se eu fosse você, eu vinha de noite hoje também. Vocês vão gostar muito do que essa molecada vai apresentar aqui, exaltando o nosso Deus. Amém? Amém, gente? Amém. Então fica de pé de novo. Enquanto as irmãs terminam de passar pelos corredores, vamos orar.
Pastora Genilda também, que é professora, mas está ali.
Eu chamei todo mundo que é professor, todo mundo sabe quem é. Ah, tá, então vamos orar por todos, inclusive pela Genilda, que está anunciando que ela está aí. Vamos orar. Podia estender a mão aqui à frente? Obrigado, Pai. Essa igreja não seria a mesma. Com certeza essa igreja nem sequer sobreviveria se não fossem os seus múltiplos ministérios, dentre os quais nós sempre exaltamos aqueles que ensinam a tua palavra, pois esse foi o teu ensinamento final antes de subir aos céus. Ensinai às nações. E nós procuramos com amor fazer exatamente isso, nesse período até o final do ano agora, mostrando para a igreja, para os teus filhos, o que foi e o que representa até hoje a reforma protestante, que completa seus 500 anos nesse dia 31 deste ano. Eu quero pedir que o Senhor capacite cada vez mais nossos professores, que o Senhor desperte muitos outros professores, com crianças, com jovens, com adolescentes, com homens, com mulheres, com casais, com escola bíblica, sobretudo, ministério infantil, meu Deus, que o Senhor levante muitos outros para estarem ao nosso lado, para tornar essa igreja cada vez mais forte, abençoada e abençoadora. Cuida de cada um deles, Senhor. Recompensa a cada um deles por tudo que nós podemos fazer, é reconhecer o seu trabalho e abençoá-los todos os dias em oração e num dia especial como hoje, que é o dia dos professores. Que todos os professores desse país e no mundo sejam abençoados grandemente por ti, mas principalmente aqueles que ensinam nossas crianças e nossos jovens a caminhar nos teus santos caminhos. Que a tua bênção, Senhor, seja com cada vida aqui presente, cada família aqui representada.
Que o teu poder, a tua graça alcance todos aqueles que são representados na mesa de oração, nas urnas de oração, no projeto de vida, aqueles que são representados nas nossas vidas e estão longe, mas não tão longe que não possam ser alcançados pela tua misericórdia. Abençoa grandemente, livra do mal, salva, resgata. Abençoa nosso domingo, Senhor. Abençoa nossa semana, faça dessa semana a melhor do ano até aqui, muito melhor do que essa que terminou há poucas horas, ó grande Deus. E leva-nos de regresso aos nossos lares, livrando de acidente, de assalto, de perigo, dando um domingo de harmonia na família. É a minha oração a todos, abençoando em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito seja com todos, e todos digam amém. Uma salva de palmas para essa gente. Trabalha não aparecendo, mas fazendo o trabalho mais produtivo dessa igreja. Obrigado. Deus abençoe. Deus seja exaltado pela vida de cada um de vocês. Obrigado. Deus abençoe. Vão em paz. Deus abençoe vocês.